durar até à meia-noite. Portanto, não podem ter essa situação.
Posso continuar no uso da palavra? Ok, muito obrigada. Portanto, esse assunto julgo que não oferece grande resistência, pelo que vejo do comportamento da sala. Agora, acho que isso, falando com mais seriedade, tendo em conta aquilo que foi aqui também referido, e secundava as preocupações já manifestadas por vários deputados, e eu acho que todos os grupos parlamentares, todos aqueles que estão nesta sala, devem contribuir para a elevação do debate. E todos têm o igual dever de o fazer. Expressões como levam todos, expressões como referir-se a deputadas que foram eleitas para o Parlamento Português, pode gostar ou não, pode concordar ou não, como não conhecedoras da língua, como seja lá o que for, não estão ao nível deste lugar, não dignificam a Assembleia da República. E, portanto, ou nos sabemos comportar ou não sabemos. E, portanto, este é um apelo para que todos os grupos parlamentares colaborem no sentido de elevar o debate numa revisão constitucional que merece muito mais do que aquilo que tem sido feito.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São uns apontamentos muito rápidos. Uma precisão, o Sr. Deputado André Ventura, a certa altura, reagindo perante mim, dizia que se aventava que eu teria dito que alguma coisa era racismo. Não mencionei a palavra, não sei como é que o Sr. Deputado André Ventura ouviu ou a imaginou, mas ela não foi mencionada por mim. Segundo aspecto, parece-me que é grave, ainda mais no contexto de uma comissão como estas, poder insinuar-se que algum deputado ou deputada desta comissão é, no fundo, menos patriótico, que ama menos a língua ou a cultura do país, ou que até não tem, pessoalmente, para si, esse dever que se quer constitucionalizar, ou que se pretenderia constitucionalizar, de cada dia conhecer mais e melhor a nossa língua e a nossa cultura. Noto só que vários dos casos específicos que foram mencionados não obtiveram resposta, a não ser dizer-se que isto não teria valor retrospectivo, mas continua-se retroativo. Obrigado pela correção. Mas não sabemos então o que é que acontece aos descendentes destas pessoas que não têm provavelmente condições de lhes poder dar uma educação na língua portuguesa. Pessoalmente já dei aulas na Nova Inglaterra, na região norte-americana Nova Inglaterra, onde há centenas de milhares de concidadãos nossos, especialmente oriundos dos Açores, e muitos filhos e netos de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, com nacionalidade portuguesa, que foram meus alunos, e alguns queriam aprender português, mas nem todos tiveram essa oportunidade, não podemos distinguir entre eles e elas, para não falar de uma série de outros problemas que nem sequer mencionámos. É conhecido que entre os galegos há muitos que consideram que a sua língua é português, chamados galeguistas reintegracionistas. Não sei se não teríamos aí problemas, mas queria terminar apenas com a Constituição também serve para ser lida pelos cidadãos comuns. E o que um cidadão comum, até alguém que conheça a língua e a cultura portuguesa e que leia um artigo que diga que todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa têm o dever de conhecer a língua e a cultura portuguesa, mas que considere que isso de alguma forma é entrava que possa pedir a nacionalidade, vai defrontar-se com o obstáculo que esta nova formulação do artigo lhe impõe. Não é jurista, não é constitucionalista, ninguém lhe veio dizer se é retroativo, se não é retroativo, como é que vai ser interpretado no Tribunal Constitucional. Este artigo lança a confusão perante aqueles a quem a Constituição também se dirige. E isso também não deve deixar de ser importante para nós. Muito obrigado.
E agora, para terminar este ponto, o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, indo por partes, eu vou ler muito rapidamente mesmo. É uma frase de 30 de maio de 2012, de alguém que diz: há uma relação fundamental entre a língua, a cultura e a cidadania. Não foi ninguém do Chega, não foi ninguém do PS, nem do Livre, foi Vasco Graça Amor. E, portanto, a ligação entre a língua e a comunidade e a cidadania é tão evidente que eu vou dispensar de fazer essa apresentação novamente, porque Vasco Graça Moura substitui-me nas próprias palavras, de forma muito mais eloquente, muito mais douta, muito mais abrangente, e ele certamente não tinha o cartão de militante do Chega. Tinha de outros aqui nesta sala, que talvez devam pensar melhor aquilo que acabaram de dizer. E, Sr. Deputado André Coelho Lima, isso de facto, há um mundo que nos diferencia nisto, de facto. Eu nunca esperei ouvir, mas eu também sei que agora anda a criticar o líder do PSD também, pelo que ele anda a dizer, e eu compreendo isso. Eu percebo que andem um pouco às avessas agora e não saibam bem o que é que hão de dizer, só de dizer uma coisa.
Não vamos pôr isso na Constituição.
Podemos, pressão, eu sei. Mas o Sr. Deputado André Coelho Lima não fez questão de fazer este ponto, e eu gostava só de deixar isto claro. Eu não sei, e acho até que a posição do deputado André Coelho Lima é muito minoritária dentro do PSD sobre esta matéria. Aliás, tendo sido um governo do PSD que impediu, na altura, até a atribuição de um prémio a José Saramago. Não foi um governo do Chega, foi um governo do PSD, do seu PSD, que impediu que Saramago obtivesse um prémio. Agora, talvez Montenegro não concorde consigo, mas isso já é um problema que terá que resolver com Luís Montenegro, não é comigo. Agora, há uma coisa que o seu deputado... Foi um governo do PSD. Agora, há um elemento que o Sr. Deputado André Coelho Lima disse e que faz sentido colocar de questão. Sr. Deputado, se quiser falar, pode falar à vontade. Eu acho que o Sr. Presidente chamou-me a atenção a mim. Não sei se não quer também chamar a atenção ao deputado Isabel Moreira.
Ventura, já chamei a atenção de todos os seus deputados. Ora, que o que se cada um falar na sua vez, que diga ou quer, não há problema nenhum.
Isso mesmo. E há aqui dois aspectos que, esses sim, são importantes, a par das divergências intra-PSD, que é, quando se diz estabelecer um requisito de cidadania na Constituição em relação à língua, é que já é um requisito, já é um requisito. Eu convido-vos a ler o Regulamento da Nacionalidade. Se quiserem, eu leio. O Regulamento da Nacionalidade, para aqueles que requerem a nacionalidade, diz no fim, conheça a língua portuguesa, está normativizado já é um dever, está no Regulamento, homens, que nós aprovámos. E, portanto, estar a dizer que não faz sentido falar de dever de aprender a língua quando está no Regulamento da Nacionalidade é algo, pelo menos, incompreensível de dizer. Porque podiam-se colocar, então, aqui as questões também. E os que não sabem a língua? E os que a vão desaprender? E os que nunca a aprenderam? E os que são de Goa? E os que são da Nova Inglaterra? E os que são da Galiza? Bom, isso faz algum sentido? Claro que não, porque já está no Regulamento. É um dever. É um elemento proativo de injunção de dever. E essa é que é a grande diferença. Depois... diz-se assim, bom, mas há muitos que falam português. Esses também serão portugueses? Ou, Sr. Deputado, há muitos que pagam impostos em Portugal e não são residentes fiscais em Portugal. Não faz sentido nenhum. Desculpe, juridicamente não faz sentido nenhum. Há muitos que pagam cá impostos e não são residentes fiscais. E têm o dever de... Quem paga impostos cá, quem é residente fiscal, tem dever de cá pagar impostos. Mas pode pagar impostos sem ser residente fiscal. É o caso dos estabelecimentos estáveis e outros, que eu agora não vou amassar com isso. Mas já acontece. É preciso conhecer a lei, um bocadinho, não é? Para podermos discutir sobre isto. E, portanto, neste caso não está a conhecer, peço desculpa, mas não está a conhecer. Também não é o seu domínio, mas não está a conhecer. Não é correto dizer-se, como há outros portugueses, como há outros cidadãos que falam português, então esses também seriam nacionais? Não, porque não cumprem outros requisitos. Não nasceram no território, não estão no território, não têm ligação à comunidade, ou se tiverem, podem preencher. Mas nada tem que ver com a injunção constitucional. Não sei se querem continuar todos.
Não, parece que sim.
Acho que sim.
Parece que ainda ele voltou a dar a palavra
acho
a seguir. Tem a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves.
Eu não terminei só, mas também vou quase terminar.
Agora não estava barulho, podia ter...
Eu sei, Sr. Presidente, eu sei. Confio na sua imparcialidade absoluta nesta matéria. Portanto, eu compreendo a questão de que a ligação de um dever a criação de um dever nesta parte sistemática da Constituição não nos choca absolutamente nada, admito que seja discutível. A nossa perspectiva é clara. Tal como existe hoje a legislação, ela já condensa um dever em relação à nacionalidade e à cidadania. Parece-nos que constitucionalizar esse dever é uma forma muito positiva de enaltecer a língua e a cultura portuguesa e, sim, nesse caso, há um certo patriotismo nesta defesa, que não retira patriotismo a outros, mas há um certo patriotismo nesta defesa. Como dizia Fernando Pessoa, Portugal é também a língua portuguesa.
Deputado Pedro, já não? Então, abdicas? Muito bem, então... Antes... Desculpem lá agora, só... Quer? Então tem a palavra o deputado do livro, o deputado Rui Tavares.
Eu pensava que o senhor deputado Pedro Delgado Alves estava primeiro. A frase de facto não é essa, não sei se já temos o dever constitucional de saber que é a minha pátria é a língua portuguesa e por aí...
O artigo já estava bem
debatido. Mas desligando-a da nacionalidade, só para dizer uma coisa, porque se fala de tradição, a tradição jurídica portuguesa sempre foi o ius soli e nunca a língua portuguesa foi em... séculos de história do Estado português e das entidades suas antecessoras do Reino de Portugal, nunca foi condição para ser subdito do Rei de Portugal, nunca foi condição para ser cidadão de Portugal, e no Império também, em boas fases da história do Império Português, nunca sequer foi tarefa do Império Português, nem vontade, nem missão, a não ser a partir do Brasil do século XVIII, durante muito tempo a língua geral tupi-guarani foi a língua do Império naquela parte, nunca o Estado português teve essa obrigação. Se queremos falar de tradição, já agora também convém conhecê-la.
O André Ventura quer ainda dizer mais alguma coisa sobre isto? Não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Não, apenas só dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares que ele não tem razão nessa parte histórica, porque basta ler, por exemplo, o Estatuto do Indígena, já durante o período do Estado Novo, em que aí sim se falava da língua portuguesa, e isso que eu saiba é também história de Portugal, e aí já se falava da história de Portugal. Falava da história de Portugal, tenho certeza, da língua portuguesa tenho a certeza absoluta, mas que eu saiba, no último século ainda é a história de Portugal. Portanto, para sermos rigorosos, juridicamente, no Estatuto do Indígena falava-se na obrigatoriedade de língua portuguesa. E agora não vou arriscar, mas tenho quase a certeza que nas ordenações filipinas também, mas isso ficará para a próxima revisão constitucional.
Bom, está este... Esta reunião vai terminar neste artigo, porque o seguinte era o sétimo, que o Pedro Filipe Soares me pediu que passasse para a próxima reunião, e portanto a próxima reunião será quinta-feira, e podemos estar aqui agora, sim, pelos vistos, quinta-feira, e podemos prolongá-la até às 23, se assim o entenderem. Portanto, muito obrigado e até quinta.